Atenção para o top de 5 coisas que só tem a Joinville:
Mirante do Boa Vista,
Casa Krieger,
Rua das Palmeiras,
Estrada Bonita.
E agora, a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
As discussões que importam para você nas sessões e comissões da Câmara de Vereadores.
Música e informação como você gosta.
As notícias da política direto de Brasília e Joinville.
Ao vivo, todo dia, na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
A Câmara de Vereadores de Joinville trabalha pela valorização da memória da nossa cidade. E o projeto Memória CVJ resgata a história do poder legislativo do município. Em um formato de Wikipédia, a iniciativa mostra fatos históricos de todas as fases da Câmara em detalhes. Um vasto material de cultura e conhecimento que não se encontra nos livros de história. Acesse câmara.joinville.br e saiba mais. Câmara de Vereadores de Joinville. Câmara que trabalha. Cidade que cresce.
CVJ Notícia. As principais informações da Câmara de Vereadores e da cidade, direto de Joinville.
Quarta-feira, 17 de abril de 2024. Eu sou Felipe Faria e este é o CVJ Notícia, que está começando com os seguintes destaques. Sancionada lei que torna mais rígidas as regras para manutenção de terrenos baldios. Moradores do Jardim Paraíso demonstram apoio à abertura do segundo acesso viário ao bairro. Projeto de lei que visa preservar a integridade sexual de crianças e adolescentes passa por discussão na Comissão de Educação. Estas e outras informações agora no CVJ Notícia. A Câmara de Vereadores fez uma audiência pública ontem para discutir com os moradores do Jardim Paraíso a abertura do segundo acesso viário ao bairro. O jornalista Carlos Henrique Braga acompanhou a discussão e nos conta como foi.
Nem a chuva, nem o trânsito pesado da hora do jantar impediram a população de comparecer à audiência pública na escola Professor Silvio Nisikovski, no Jardim Paraíso. O público se posicionou a favor do projeto de abertura de um segundo acesso ao bairro. A nova via de 1,5 km vai ligar a rua Calixto e a estrada Timbé. A obra deve sair do papel graças a uma operação urbana consorciada com dinheiro de um investidor. O Jardim Paraíso, lar de 20 mil pessoas, só tem uma entrada e uma saída. O trânsito atrapalha a vida de moradores como Ademir Santos, para quem o novo acesso vai facilitar o tráfego de ambulâncias.
Acredito com duas saídas, quando acontece algum acidente ali próximo do trecho da polícia e do supermercado Kunz ali, a gente fica intransitável, a gente tem que passar pelo Ribeirão, é uma distância bem longa, aumenta 15 quilômetros a distância, e aqui é bem mais próximo, assim. E acredito que os comércios que tiver pensando que vão ficar menos desfavorecidos por causa dessa nova saída, acredito que não, que vai atrair mais moradores, a nossa região vai valorizar mais e só tende a crescer cada vez mais.
Outro morador do Jardim Paraíso favorável à abertura de um segundo acesso foi Rolf Otto. Ele acredita que com a nova avenida vai ficar mais fácil chegar ao Hospital Betesda, em Pirabeiraba.
Esse segundo acesso é muito importante para nós, morador do Jardim Paraíso. Não é fácil para quem frequenta a rua Tuiuti, na hora de pico de saída. Muitas vezes, a minha falecida mãe, passando mal em casa, para mim poder levar ela até o Hospital Betesda, tinha esse gargalo, esse trânsito. E com essa saída, vai facilitar muito a ida no Hospital Betesda.
Na audiência pública, o presidente da Comissão de Urbanismo, vereador William Tonese, do PL, explicou que o dono da área onde a avenida será construída fez uma troca com a prefeitura. Ele vai investir até R$ 6.700.000 nas obras do segundo acesso ao Paraíso e poderá vender terrenos em loteamentos. A área total do projeto é de quase 400 mil metros quadrados. Mais de 50% será ocupada por loteamentos. outros 15% da área serão destinados a equipamentos públicos, como praças e áreas verdes. O vereador William Tonese afirmou que o projeto ficou claro para o público da audiência e que o processo todo pode demorar.
Acho que o projeto ficou muito claro, a explicação, né, para os moradores, né, dessa contrapartida. E uma outra coisa que a gente deixou bem claro para frisar é que depois de aprovado o projeto de lei, não significa que a obra vai começar. Por quê? Porque depois tem a aprovação do projeto de terraplanagem, projeto de drenagem, projeto da rede de água, rede de esgoto, das vias públicas. Então tem todo um outro trâmite depois que vai para a prefeitura.
Morador do Jardim Paraíso, o vereador Henrique Deckmann, do MDB, acredita que o segundo acesso significa a integração do bairro à cidade.
Se fala muito em Joinville do Jardim Paraíso. E o Jardim Paraíso, a toda honra e respeito à gente trabalhadora, às queridas famílias que estão aqui, às empresas que já estão aqui, o grande comércio que já estão aqui. Nós temos uma agência bancária, Sicoob, aqui como cooperativa de crédito. Nós temos três ou quatro farmácias aqui no bairro e está crescendo cada vez e ficando cada vez mais bonito. Então nós temos que vencer um gueto social imposto ao Jardim Paraíso, que ele é obrigado a entrar e sair numa só rua.
Também morador do Jardim Paraíso, o vereador Pastor Ascendino Batista, do PSD, disse que o novo acesso vai ajudar muito o bairro.
E essa alternativa, ela é muito importante, ela vai ajudar muito o bairro Jardim Paraíso.
Da Rádio Câmara Joinville, Carlos Henrique Braga.
O segundo acesso ao Jardim Paraíso depende da aprovação do projeto de lei que torna urbana a área onde ele será implantado. O número do projeto é o 49 de 2023, projeto de lei complementar, e ele está em análise na Comissão de Urbanismo. Hoje, a Comissão de Educação tem uma reunião extra para discutir e votar um projeto de lei do vereador William Tonese, que já tramita na Câmara desde 2021. Confira os detalhes na reportagem.
De acordo com o texto de Tonese, devem ser ensinadas apenas matérias que não firam a dignidade e a sexualidade dos jovens. O vereador suplente, Cristóvão Petri, do PT, acha que é preciso discutir mais a proposta antes da votação na comissão.
Então, eu peço vistas do projeto, porque eu recebi o projeto hoje, né? É um projeto que envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, eu sou conselheiro tutelar, então, assim, tenho que analisar com bastante calma. Envolve a educação, a Secretaria da Educação, né? Diz respeito à LBV, também os parâmetros curriculares nacionais, diz respeito também à assistência social, a crianças e adolescentes que são vítimas, né, de abuso sexual, muitas vezes por falta de informação sobre a educação sexual. Eu atendi várias crianças, né, que naturalizavam, né, uma situação de abuso sexual porque ninguém falava sobre isso. Então a gente tem que olhar com bastante calma e eu gostaria realmente de me aprofundar nessa temática e conversar com as pessoas, né, para a gente fazer um voto, né, consciente do que a gente está entendendo por essa lei aqui.
O presidente da Comissão de Educação, Brandel Júnior, do PL, disse que houve tempo suficiente para a discussão.
Respeito a sua opinião, vereador Petri, entendo, né? Mas não chegou hoje no gabinete do qual o senhor está assumindo, né? Ele já faz bastante tempo que ele está no gabinete, e o gabinete, quando estava com a vereadora Ana Lúcia, ele já poderia ter sido discutido, ser revisto, e até então não foi. Então, a gente está cumprindo o regimento interno, que um pedido de vista ele tem 24 horas, nós vamos fazer a reunião extraordinária amanhã, né? Às 16h45, mas houve tempo suficiente para ser pedido, feito um requerimento, colocado em discussão, chamado todos os órgãos, né? A gente sempre dá liberdade aqui. Não foi feito.
O projeto de lei de Tonese estabelece que qualquer material, impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, considerados pornográficos ou obscenos, serão proibidos. Também destaca que os professores poderão apresentar previamente às famílias o material que pretendem usar nas aulas. Além disso, as escolas municipais deverão estar atentas às exigências da lei ao promoverem eventos, espetáculos públicos ou a divulgação de programas de rádio e de televisão. Da Rádio Câmara Joinville, Jamie Schlindwein.
O prefeito Adriano Silva sancionou o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que torna mais rígidas as regras para a limpeza e manutenção de terrenos baldios por toda a cidade. O jornalista Jefferson dos Santos conta como a nova lei vai funcionar.
O prefeito Adriano Silva, do Partido Novo, sancionou na semana passada a Lei Municipal 679. O texto, que foi aprovado pelos vereadores no final de março e publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, dia 15, estabelece regras de limpeza de terrenos e também cria multa para quem usar fogo para queimar vegetação ou lixo. Conforme a lei, no caso de omissão do proprietário na conservação do imóvel, quintais, jardins, pátios e terrenos, de modo que permaneçam em perfeitas condições e não comprometam a ordem e segurança pública do local, o município deverá aplicar sanções administrativas, multas e, inclusive, ordenar a interdição do imóvel. O texto sancionado também prevê que a prefeitura fica autorizada a providenciar a limpeza dos imóveis, inclusive com o fechamento de portas e janelas e colocação de tapumes, transferindo o custo das ações para o responsável pelo imóvel. Com relação às infrações para o descumprimento da lei, a regulamentação prevê multas que variam de 10 a 100 UPMs, a unidade padrão do município. Na cotação para o mês de abril, uma UPM equivale a R$ 386,51, ou seja, as multas poderiam variar de R$ 3.800 a aproximadamente R$ 38.000. Reais. A lei também proíbe o uso de fogo como forma de eliminação da vegetação e para queima de lixo, entulho e detritos que estejam no imóvel. Para este descumprimento, a lei prevê pena de multa de 2 UPMs, o que equivaleria a R$ 760. A lei ainda observa que para um imóvel ser considerado limpo, o proprietário deverá manter o espaço capinado ou roçado de forma que o mato esteja abaixo de 60 centímetros de altura. Além disso, os terrenos não podem conter entulho e lixo de qualquer natureza e não apresentar água estagnada e esgoto a céu aberto. Na análise da Câmara, a proposta foi trabalhada a várias mãos. Tramitaram em conjunto 2 propostas, com o mesmo teor. O projeto de lei complementar 24 de 2023, com a autoria dos vereadores Brandel Júnior, do PL, Lucas Souza, do Republicanos, e Nado, do PSD. E o projeto de lei complementar 25 de 2023, com a autoria da Prefeitura. Agora em vigor, o texto atualiza o Código de Posturas de Joinville. Da Rádio Câmara Joinville, Jefferson dos Santos.
Agora um alerta aos motoristas que precisarem trafegar pela região da duplicação da Otokar Derfel nesta quinta-feira e também no sábado e no domingo. Nesses 3 dias, a Secretaria de Infraestrutura Urbana vai fazer a implantação de travessias para a rede de energia elétrica, que será subterrânea naquela região quando as obras estiverem concluídas. Os trabalhos ocorrerão na interseção das ruas Rio Grande do Sul e Ministro Calógeras. Na quinta-feira, vai das 9 da manhã às 4 horas da tarde, e nesse período o trânsito ficará em meia pista e haverá bloqueios temporários. Quem dirige no sentido centro, uma opção para fugir do engarrafamento é utilizar a rua Navarro Lins e seguir até a rua Pernambuco, que dá acesso a Ministro Calógeras. Para quem está vindo pela rua Concórdia, o desvio pode ser feito na rua Coronel Santiago e depois à esquerda, na rua Navarro Lins, prosseguindo então até a Pernambuco. No sábado, o trânsito na rua Rio Grande do Sul ficará em meia pista e no domingo Quem trafega por essa via não poderá acessar a Ministro Calógeras porque ela estará bloqueada. Para desviar, será necessário fazer o trajeto pela Rua Navarro Lins. Nos 3 dias de obras, haverá alterações no transporte coletivo. Os ônibus que saem da rodoviária e vão pela Rua Rio Grande do Sul em direção ao centro vão desviar pela Rua Porto União e pela Otocar Derfel. No site ônibus.info, os usuários podem conferir as rotas específicas. No sábado e no domingo, o desvio do transporte coletivo será pelas ruas Coronel Santiago, Navarro Lins e Pernambuco. Fica o alerta para você que vai trafegar e também a você que precisa utilizar o transporte coletivo nessa região. O CVJ Notícia desta quarta-feira, 17 de abril, vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã ao meio-dia com as principais notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Fale conosco pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br. Se você quiser, pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp 47991 95 70 89. O CVJ Notícia tem produção e apresentação de Felipe Faria, edição de Pedro Gonçalves Neto e de Patrick Roger Pinheiro, reportagens de Carlos Henrique Braga, James Lindwein, Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo, chefias de Carlos Henrique Braga no jornalismo e Rinaldo Barbosa Amaral na radiodifusão. A Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Joinville é de Luiz Fernando Batiste. Obrigado por sua audiência. Fique agora com a programação da Rádio Câmara Joinville e tenha uma boa tarde.